nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Em Vitória da Conquista, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado na Rádio Câmara 90.3. Estamos entrando no ar, eu e Samara Dias, com mais uma edição do nosso programa Fala Conquista. E claro, é sempre uma satisfação entrar no ar e encontrar você aí do outro lado. Você que está em casa, você que está no carro, você que está no trabalho e ouvindo a nossa programação, para a gente é uma satisfação, uma alegria encontrar você nesse horário de meio-dia. Um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aqui comigo. Samara Dias, muito boa tarde.
Oi, Guilherme, boa tarde para você. Uma boa tarde especial para você que está ligadinho no Fala Conquista. Começa agora mais uma edição nessa quinta-feira, 7 de maio, com muita informação para você. Sejam todos muito bem-vindos.
E a gente não se esquece que o Fala Conquista é resultado do trabalho de diversos profissionais da Diretoria de Comunicação aqui da Câmara de Vitória da Conquista. A gente chega agora com os destaques do nosso programa de hoje.
Fala Conquista.
Comércio de Vitória da Conquista se prepara para o Dia das Mães. Data é considerada uma das mais importantes para o varejo.
Câmara de Vitória da Conquista aprova projeto que limita tarifa de esgoto. Proposta fixa teto de 40% sobre o valor da tarifa de água.
Defensoria Pública realiza mutirão para garantir direitos de mães solo e crianças. Projeto Mães em Ação oferece atendimento jurídico gratuito em toda a Bahia.
Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Quinta-feira de temperaturas amenas, para não dizer de ter friozinho gostoso, principalmente ao amanhecer aqui em Vitória da Conquista, fazendo a alegria de quem tem o famoso cobertor de orelha e pode dormir abraçadinho. Pois é, a previsão inclusive para hoje indica muitas nuvens, possibilidade de neblina e chuva fraca em alguns municípios da região, Samara Dias.
Exatamente, Guilherme. Aqui em Vitória da Conquista, o dia começou com céu encoberto e nevoeiro em alguns pontos da cidade. Ao longo do dia, a gente já percebeu aí que o sol apareceu inclusive entre nuvens, mas o tempo vai seguir mais fechado, com possibilidade de garoa isolada. A mínima é de 17 graus e a máxima chega aos 23 graus.
Onde também faz um friozinho gostoso é em Poções. A temperatura por lá varia entre 18 e 25 graus e a previsão aponta que em Poções hoje o dia é de bastante nuvens durante o dia, com chance de chuva rápida agora no período da tarde.
Já em També, o tempo segue com sol entre nuvens, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas isoladas. Por lá, a mínima é de 19 graus e a máxima chega aos 26 graus.
Em Anajé, a previsão indica variação de nuvens e possibilidade de chuva fraca e passageira durante todo o dia. Os termômetros variam entre 18 e 27 graus.
Em Cândido Salles, o dia é de céu parcialmente nublado, com períodos de abertura de sol durante a tarde. A mínima por lá é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus.
Muita nebulosidade também em Tremedal, onde a previsão aponta muitas nuvens, sensação de abafamento durante a tarde e possibilidade de chuva isolada durante a noite. As temperaturas em Tremedal variam entre 19 e 26 graus.
As informações são da agência Climatempo.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Agora 12 horas e 4 minutos, Samara Dias. Dia domingo é o Dia Internacional de Almoçar nos Restaurantes. da cidade, né?
Enfrentar aquela fila enorme, pô, né, Guilherme,
para almoçar. Gente, cozinhe pelo menos uma vez para sua mãe e lave
pra
os pratos,
essas
tá?
Filas, verdade,
não vai colocar
Guilherme.
No dia, nem pelo menos no dia das mães, lave os pratos para as mães da sua vida. Eu, por exemplo, tenho pelo menos 3 ou 4 mães.
Que privilégio, né, Guilherme?
Na minha vida, né? Vivas, inclusive. Minha avó, minha mãe, minha esposa, que também é mãe. Tias, né, que são pessoas muito próximas e que auxiliaram um tanto na minha educação e que são consideradas mães, né, pelo menos para mim. O Dia das Mães é, inclusive, para o comércio, a segunda data mais importante, né? E esse ano, Samara, deve movimentar, de acordo aí com previsões, cerca de 38 bilhões de reais nos setores de comércio e serviços do país, levando cerca aí de 127 milhões de consumidores às compras. A expectativa, olha só como é uma data importante, né? É que 78% desses consumidores comprem ao menos um presente. É o que aponta um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e também do SPC Brasil.
Inclusive, Guilherme, essa mesma pesquisa também indica que os produtos campeões de venda devem estar na categoria moda, seguidos por produtos de beleza, chocolates e flores, e experiências como almoçar fora ou viajar.
Pois é, é o caso, inclusive, do universitário João Pedro Mendes Soares, que pretende levar a mãe a um restaurante, hábito que, segundo ele, ela não tem conseguido realizar devido ao dia a dia muito corrido.
Por conta da rotina, por conta do trabalho, ela parou e eu não quis mais. Aí eu queria voltar a levar ela, sair um pouco e tudo mais, fazer algumas questões do dia a dia, sair fora do cotidiano e levar ela para um lugar onde ela possa relaxar e tudo mais.
O levantamento revela ainda que os consumidores pretendem gastar, em média, R$ 294 com as compras e que as principais presenteadas serão as mães, seguidas de esposas e sogras.
É, a sogra, para muita gente, é uma segunda mãe. Apesar dessa expectativa positiva, né, convenhamos, R$ 300 praticamente, R$ 294, né, quase R$ 300 é um montante um pouco elevado, né, inclusive... Para muitas vezes é um valor que faz a diferença no final do mês, ali, quando vai colocar no orçamento. Mas apesar dessa expectativa positiva, o estudo também mostra, Samara, uma forte tendência de endividamento. Isso porque 60% dos entrevistados pretendem parcelar as compras sem garantia de pagamento. 37%, aliás, admitem que o orçamento, inclusive, vai ficar apertado, confiando aí na capacidade de dar um jeito de pagar depois. 27% deles, inclusive, apontam que priorizam a satisfação e o bem-estar da compra em vez do planejamento financeiro.
Pois é, Guilherme, além disso tudo aí que você trouxe, entre os que pretendem presentear a mãe, a esposa ou a sogra, por exemplo, quase 40% já possuem contas em atraso, sendo 72% deles negativados. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, fala sobre esse tipo de comportamento de consumo.
Essa é uma postura muito arriscada, já que a possibilidade do cenário mudar entre a compra e o pagamento é muito pequena, a chance do consumidor ficar com o orçamento muito apertado e deixar de pagar as contas existe, e aí o consumidor pode entrar numa inadimplência.
A especialista da CNDL também dá dicas para quem ainda vai às compras.
Pesquisem os preços antes. Quando possível, usem a criatividade, às vezes até preparar alguma coisa especial, personalizada. Quando possível, dividir o presente até com os irmãos para tentar ficar dentro do orçamento e não entrar numa situação de endividamento maior do que a que pode suportar.
A pesquisa revela ainda, Guilherme, que em 66% dos consumidores, eles acham que os preços estão mais caros este ano e que 57% sentem algum tipo de pressão social para gastar além do que podem, sendo as redes sociais, olha só, um dos fatores, a principal forma de pagamento apontada, O pessoal fica um pouquinho pressionado devido às redes sociais, né? Porque o pessoal gosta de mostrar o que deu para a mãe, a outra pessoa ali já viu, eita, meu irmão deu uma coisa boa, eu também vou dar uma coisa melhor. Fica tipo aí uma competiçãozinha. E olha só, Guilherme, esse dado também chama atenção. A principal forma de pagamento apontada é o Pix.
Pois é, aqui em Conquista, Samara Dias, essa tendência de ir às compras e comprar o presente da mãe não é muito diferente, tá? O comércio, inclusive, já está mais movimentado, com muita gente comprando os presentes do Dia das Mães. A repórter Andréa Povas conversou com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista, CDL, Hélio Marques. Vamos ouvir a entrevista.
Neste próximo domingo é o Dia das Mães, uma data muito esperada, não só para as mamães, para os filhos, mas também para o comércio. E aqui em Vitória da Conquista, as ruas já estão mais movimentadas, a gente já percebe isso. Para a gente falar sobre esse assunto, estamos aqui com o senhor Hélio Marques, ele que é presidente da CDL. Hélio, obrigada por estar aqui no Fala Conquista com a gente. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Fala um pouquinho como é que estão as expectativas do comércio para essa data tão importante, considerada aí como o segundo Natal do comércio, né? Para os comerciantes. Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Dar uma boa tarde também para os nossos ouvintes. E realmente, para a gente, é um segundo Natal. E pensando nisso, a gente antecipou, então você vai ver que o centro já está ornamentado, né? Já está com as bandeirolas, já está em ritmo de São João, já está em ritmo de Copa também, né? Então tudo isso é positivo. Na sexta-feira agora a gente vai ter uma ação na Praça 9 de Novembro para as mães, então vai ter muitos parceiros da gente. O SESC vai estar lá com aula de dança para as mães. Nós vamos estar lá com o Cartão 360, que vai fazer um projeto para as mães atípicas, então um projeto muito legal. Nós vamos ter o Núcleo VM também, com massoterapia, conselho sobre nutrição. Então, assim, nós resolvemos fazer uma grande festa. E temos um parceiro também, que ele vai estar lá para você mandar uma mensagem ao vivo para sua mãe. Então, assim, vai ter aquela foto 360, então você faz aquele giro e já manda o joinha para sua mãe, já manda a mensagem. Então, o que a gente quer fazer é que esse ser tão especial que é a mãe da gente, né? A gente quer homenagear. E toda forma de homenagear é bem-vinda. E tudo que a gente faz por elas ainda é pouco, né? Porque elas é a razão da gente existir. Então, pô, a mãe ser tão especial, essa data para o comércio também é muito especial. Então, nós temos aí um fluxo muito grande. Principalmente esse ano vai ser a tendência, a questão roupas, calçados, né? E acessórios de beleza, os mais cotados para o presente das mães, né? E tem aquelas outras mães que vai querer aqueles eletrônicos, né? Mas o forte mesmo vai ser roupas, calçados e também essa questão de bijuterias, né? Então vai ser muito forte, a gente já sente esse crescimento das vendas. Além disso também, comprando no comércio de Vitória da Conquista, o presente não é só para sua mãe, não. Você também ganha presente. Então, nós temos aí com milhares de prêmios instantâneos. Então, você, ao fazer a sua compra, né, nas lojas credenciadas da CDL, você, acima de R$100, você vai ganhar aí uma raspadinha, você vai raspar e ali você já ganha o prêmio na hora, né? Já faz aquela festa e tal. E se você não ganhar o prêmio na hora, você já preenche o cupom que você vai concorrer, né, a 30 mil em vale compras. Nós vamos sortear também 5 TVs e também uma moto 0 quilômetro. Então, assim, tudo isso é um momento especial para que você, primeiro, você tem que presentear quem você ama muito, que é sua mãe. Então, por favor, dê o seu presente. Mas se você não tem condição de dar um presente, manda uma mensagem, né? Manda um carinho, faz um afeto, porque eu acho que eu lembro, assim, que eu fiz uma surpresa para minha mãe, que ela ficou muito feliz. Eu juntei todos os filhos, a gente foi lá, comprou um buquê de flores e fez um almoço para a mãe, na casa dela. Então, assim, qual o custo disso? O custo é barato, mas a alegria dela ficou marcada. Então, eu acho que esse dia é um dia sensacional. E também, quando você compra o comércio de Vitória da Conquista, você também está ajudando a economia local. Exatamente. Né? Então, assim, você está gerando emprego. Então, a nossa expectativa nesse maio e junho, a gente abriu em torno de 2.000 vagas de trabalho. Né? Então, para isso, o Conquistense tem que dar preferência às compras, porque quando você compra online, às vezes você ganha até preço, mas você não ganha experiência. Né? Então, quando você compra na loja Vitória da Conquista, né, você vai ser bem atendido, porque já foi... As pessoas estão preparadas para isso, os vendedores já estão treinados, né? Você vai poder levar o seu presente ali na hora, já embalar para presente, escolher. E aí, quando você não gostou, ou sua mãe não gostou, o processo de troca também é mais rápido. Você vai lá ali na loja, faz a troca e você está beneficiando também todas as pessoas de Vitória da Conquista. Porque quando você compra em Conquista, a renda fica em Conquista. Né? E isso, a renda gera mais emprego e gera mais progresso para a Vitória da Conquista.
Hélio, o senhor falou aí sobre a questão das premiações, das raspadinhas, dos sorteios. Isso tudo já antecipando aí as campanhas que são feitas anualmente para o São João, né? Que é uma campanha de prêmios. Então, essa campanha começa já começou, né? E se prolonga aí pelo mês de junho. O resultado vai ser no final de junho ou no início de julho?
Pronto, então o que, que nós fizemos? Nós vamos fazer essa campanha de São João, que começa agora, no Dia das Mães, tá? Então, qual a diferença desse ano? Esse ano a gente vai fazer as premiações, parte das premiações, durante a programação. Por exemplo, agora no mês de maio, no dia 30 de maio, a gente vai sortear 10 vale-compras de R$1.000. Então, a gente vai sortear R$10.000 que você pode usar esse vale-compra para fazer as suas compras de São João.
Ótimo.
Né? No dia do Jogo do Brasil, que é no dia 13, é a abertura nossa da Copa, que é o primeiro Jogo do Brasil. Então, no Jogo do Brasil, a gente também vai sortear mais R$10.000 em vale-compras, tá? Para você já comprar o churrasco, para você já comemorar a vitória do Brasil. E vai sortear também uma TV de 55 polegadas para você já ver o Jogo do Brasil com a TV nova. Tá? E aí, os demais prêmios a gente vai sortear no dia 1º de julho, quando encerra a campanha de São João. Né? Então, no dia 1º de julho, a gente vai sortear a moto, mais TVs, né? E também mais vale-compras. Tá? E diferente também, esse ano, a gente vai premiar também o melhor vendedor de cada loja. Então, cada loja participante vai indicar um vendedor, e só para os vendedores vai ter um sorteio à parte. Né? De vale-compra de R$1.000, de um celular novo, né? E também de uma TV.
Muito bem, então prêmio para todo mundo. Hélio, a gente também tem, além dos conquistenses, né, claro, dos moradores da cidade, as pessoas das cidades vizinhas que gostam de comprar no comércio de Vitória da Conquista, que vêm à cidade, reservam aí pelo menos um final de semana. Como é que está a programação de horário do comércio? Já começou a se estender? Vai se estender? Como é que vai ficar esses horários do comércio aqui de Vitória da Conquista?
Olha, quer dizer para vocês que aqui é a primeira rádio, né? O primeiro meio de comunicação, a primeira mão que já está sabendo do novo horário de funcionamento, né? Já vai funcionar a partir do mês de junho, esse horário especial que a gente já tem. Tá? Então, na primeira e segunda semana, você tem um horário estendido ali até 19 horas. Na terceira semana, aí nós já vamos estender também até as 20 horas. Né? Vai ter o domingo que antecede o São João, também o comércio vai funcionar. No feriado, né, no dia 4 de junho, nós vamos funcionar o comércio até as 14 horas. Então, tudo isso que nós estamos fazendo é para que o consumidor possa ter mais tempo para fazer as suas compras no comércio. E quando você abre assim, por exemplo, no feriado, aí você se torna um programa de família. Né? Você não está trabalhando, seu filho não está estudando, então você já pode levar seu filho para a loja lá, né? E já escolher ali. Então, essas são as ações que a CDL promove para que o consumidor tenha essa experiência cada vez melhor no comércio de Vitória da Conquista.
Muito bem. Para a gente finalizar, eu queria tocar no assunto importante, porque no início do ano, né? Nos primeiros meses do ano, o comércio viveu uma fase complicada em relação também à Zona Azul, que teve todo aquele imbróglio, né, da cobrança, das multas. Isso prejudicou, né, o aquecimento do comércio. E agora vem o momento de recuperar o tempo perdido. Como é que está essa questão aí dos estacionamentos, da Zona Azul, se isso já está mais calmo, principalmente para quem vem de outras cidades que não conhecem, né, a cultura, o ritmo aqui de Vitória da Conquista, inclusive dos estacionamentos. Então, como é que está essa questão aí da Zona Azul para vocês agora, nesse momento de São João?
É interessante, assim, que a princípio, a questão da TPU, da Zona Azul, foi muito ruim para a gente. Mas aí, através de conversa com a prefeita, também aqui com a Câmara, a gente chegou a um consenso. E aquilo que anteriormente era ruim se tornou melhor. porque nós tínhamos apenas 2 horas, né, para ocupar a vaga. E agora nós temos 3 horas. Então a gente conseguiu 50% de acréscimo. Então você pode parar ali, você pode fazer suas compras, você pode ir no médico. Então não tem dificuldade. Outro ponto também, assim, você colocando o crédito na, né, no sistema e passou o carro ali, ele já baixa automaticamente o seu crédito. Então você não tem aquela dificuldade, aquela preocupação de ser multado. Você só precisa, né, baixar o aplicativo e ter o crédito ali. E outra coisa também, aumentou muito o número das pessoas que podem te ajudar a colocar crédito. Porque às vezes a pessoa tinha aquela dificuldade, assim, como que eu faço? Então ali na Praça da Bandeira botou uma pessoa para baixar aplicativo, para dar esse suporte para você. Nós tivemos também na 9 de novembro, né, tem uma pessoa, na Praça Barão do Rio Branco tem outra pessoa. Então o que aconteceu? O serviço ficou melhor. É, então, eu acredito que isso vai ser uma questão também muito positiva. Nós sofremos ainda com a questão de vagas de Vitória da Conquista, né? Porque o número de pessoas que vêm Vitória da Conquista é muito grande. Nós temos cerca de 2 milhões de pessoas que visitam Vitória da Conquista mensalmente. Então, realmente, os estacionamentos privados e os públicos não ainda suportam tantas vagas. Mas hoje já fica mais fácil de você estacionar o seu carro e você também poder estacionar sem aquela preocupação. Agora, só na Zona Azul, eu quero falar um detalhezinho, porque é um detalhe que chama atenção. Porque no aplicativo, você, por exemplo, eu estacionei meu carro ali e eu ativei 3 horas. Mas eu só fiquei 1 hora, tá certo? Então eu botei logo as 3 horas para ficar protegido, para não ter problema. Mas eu só gastei 1 hora. Então, quando eu gasto 1 hora, eu vou no aplicativo e peço para pausar a vaga. Isso é muito importante, vou repetir, você precisa pausar a vaga, porque quando você pausa a vaga, aquele crédito que você não usou, ele volta para o aplicativo. E às vezes a pessoa esquece de fazer a pausa na vaga e consome seu crédito. E aí quando você consome uma coisa que você não utilizou, dá uma tristeza, né? Então acho que é importante esse detalhe. Lembre-se, você já ativa logo sua vaga, para você não ter dor de cabeça, ativa logo por 3 horas. E quando você for sair, você pausa a sua vaga, que aí o crédito volta. Por exemplo, eu estacionei na feira, por exemplo. Eu fiquei 20 minutos. Então, e coloquei 3 horas. Então, ele voltou, 2 horas e meia, voltou de crédito para mim. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que foi uma conquista também, né, do diálogo da CDL com a prefeitura, com a Câmara. Então, assim, quando a gente soma essas instituições, sempre a gente vai acabar tendo a melhor solução. Isso é importante também, que às vezes você tem outras demandas. Então, aqui na rádio, por exemplo, quando você, a pessoa está ouvindo ali a rádio e tem alguma dúvida, e eu tenho alguma reclamação, aciona a rádio. A rádio aciona a CDL e juntos a gente vai solucionar os problemas de Vitória da Conquista. Porque o que a gente quer mesmo é uma conquista melhor e feito para as pessoas.
Muito bem. Então, para a gente finalizar, Hélio, eu queria que você fizesse um convite para que as pessoas venham, né? Comprar no comércio de Vitória da Conquista, lembrando dessa programação especial aí do Dia das Mães. Confirma pra gente, pra quem não ouviu, pra quem pegou a entrevista pelo meio do caminho, confirma pra gente a data, o horário e essa programação especial na rua para o Dia das Mães.
Primeiro convite, sexta-feira, né, começa 9 da manhã e vai até 3 horas da tarde. Então vai na Praça 9 de Novembro, aquela famosa Praça da Carajé, né? Então você vai ali e você vai ter vários serviços, né? Você vai ter um serviço ali de massagem, vai ser serviço de nutricionista, vai ter algum sorteio de alguns brindes, né? Então assim, tem muita coisa para você fazer lá na praça. Então você pode ir, lembrando que você pode ir lá, vai ter aquele esquema 360 que você vai poder mandar uma mensagem para sua mamãe, aquela mensagem especial. Então isso é muito importante. É muito importante também que você valorize o comércio local. A gente está falando de você comprar no comércio de Vitória da Conquista. Outra coisa, não é só no comércio do centro da cidade, né? Então, às vezes, você está no seu bairro ali, no Alto Maron, né? Você está ali na Patagônia, no Bairro Brasil, na Urubicês. Então, todos esses lugares já têm o seu comércio. Então, a gente precisa fortalecer o nosso comércio, né? Então, quando você fortalece o comércio, o seu bairro ganha, a cidade ganha, gera mais renda, gera mais... E assim, quando você tem renda, né? Você tem essa estabilidade econômica, fica mais fácil, você se sente mais feliz. Então, acho que a gente precisa promover a felicidade e a felicidade está em você fazer as compras no Comércio Vitória da Conquista.
Tá aí, então. Hélio Marques, presidente da CDL, quero agradecer pela entrevista e desejar aí boas vendas para o comércio, boas compras para quem vai acessar aí essa rede, né, enorme que nós temos aqui em Vitória da Conquista, de todas as opções para todos os bolsos. Obrigada, Hélio.
Ok, eu que agradeço. E lembre-se, viu? Tem muitos presentes esperando por você. São presentes instantâneos, né? Então, são milhares de brindes que você vai ganhar na hora ali. Então, faça a sua visita ao Comércio Conquista, faça suas compras e tenho certeza que você vai gostar.
Tá aí, Samara Dias, essa entrevista aí do presidente da CDL com André Povos e ele trazendo, né, defendendo que Vitória da Conquista compre no comércio de Vitória da Conquista. Ele até falou, né, da competição que existe e naturalmente existe entre comprar no comércio local e também comprar pela internet, que realmente a internet chegou e trouxe uma competitividade bastante acirrada com o comércio físico, né? Com o ir na loja. E na loja, pelo menos na minha forma de ver, uma das grandes facilidades é você ir. Você pega no produto, você experimenta, né? E isso aí facilita a vida do consumidor. Mas realmente a disputa, quando se trata de preço, é uma disputa muito acirrada.
Exatamente. Quero saber o seguinte, já comprou o presente da sua mãe, da sua esposa, da sua sogra?
Ainda não.
Dá tempo ainda,
dá,
viu?
Dá tempo, ainda é domingo.
Dá pra aproveitar a sexta-feira.
Sou brasileiro.
Deixa pra última hora.
Mas é isso aí. Agora sim, olha, a gente sabe, né, que ainda que tem muitas famílias endividadas e muitas vezes o grande presente é a presença, tá, gente?
Com certeza.
Tá lá do lado da sua mãe, ter atenção, principalmente no dia a dia, não só no
Com
dia
certeza.
Das mães. Tá ali presente, ligar, mandar uma mensagem.
Você falou tudo
visitar,
aí agora, Guilherme.
Isso
Barbosa.
Aí é muito importante. Agora 12 horas e 26 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você vai conhecer no programa desta semana a cultivar de morangueiro que já caiu no gosto dos brasileiros. De produção 100% nacional, saborosa e intenso vermelho, a cultivar BRS-DC25 Fênix foi lançada pela Embrapa Clima Temperado em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os técnicos convidados são os engenheiros agrônomos da Embrapa Clima Temperado, Sandro Bonou e Luiz Eduardo Antunes. O PROSA também vai mostrar a importância das políticas de incentivo à produção desta cultivar. Quem vai contar essa história para a gente é o produtor rural e secretário de Agricultura do município de Atibaia, em São Paulo, Gabriel Sola. Vem com a gente para conhecer a mais nova cultivar de morangueiro que é sucesso no país. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Em Vitória da Conquista, exatamente 12:29.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Tribunais e promotorias de 8 estados contornam o STF e criam mais penduricalhos.
O estado de São Paulo, TJ São Paulo, gastou 4,1 bilhões, milhões de fundo com benefícios e penduricalhos.
Jornal Valor Econômico, investimento chinês no Brasil cresce 45% e atinge 6,1 bilhões de reais em 2025.
O Globo Rio de Janeiro, Câmara aprova regras para exploração de minerais críticos.
No Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora, defesa de Vorkaro entrega proposta de delação premiada. PGR e Polícia Federal começam a análise de conteúdo.
Correio Brasiliense, tribunais que criarem penduricalhos serão punidos, avisa o STF.
Jornal Estado de Minas, égua na água.
Jornal Diário do Nordeste, Ceará, desenrola, pode renegociar 65% das dívidas no Ceará.
Jornal do Comércio em Pernambuco. Pernambuco registra queda histórica de assassinatos.
Aqui na Bahia, Jornal à Tarde. O Hospital Estadual faz primeira captação de órgãos e reforça a doação.
Jornal Correio, Dia das Mães tem alta nos preços dos presentes mais procurados.
Tribuna da Bahia, assustador. 32 taxistas morrem de infarto ao volante na Bahia.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Agora 12 horas e 31 minutos, Samara. A Defensoria Pública do Estado da Bahia está realizando, nesse mês de maio, a segunda edição do projeto Mães em Ação, iniciativa que é voltada para garantir direitos das crianças e adolescentes, especialmente em casos de pensão alimentícia.
Pois é, Guilherme, o projeto oferece atendimento jurídico gratuito para mães que enfrentam dificuldades para assegurar direitos básicos dos filhos, como o recebimento da pensão, por exemplo. Na primeira edição, que aconteceu o ano passado, mais de 1.000 atendimentos foram realizados em toda a Bahia.
Olha só, e essa ação da Defensoria Pública do Estado da Bahia acontece em diversas cidades baianas ao longo desse mês de maio e tem como objetivo chamar a atenção para a realidade das mães solo, que muitas vezes assumem sozinhas toda a responsabilidade financeira e também responsabilidade afetiva, que é tão importante quanto, ou até mais, dos filhos. Aqui em Vitória da Conquista, a ação acontece no dia 15 de maio, Samara.
E para falar mais sobre esse assunto com a gente, vamos conversar agora com o defensor público, o Lúdio Rodrigues Bonfim, que é coordenador regional da Defensoria Pública aqui de Vitória da Conquista. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Lúdio.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. É um prazer enorme da gente, né, poder estar aqui na Rádio Câmara falando um pouquinho sobre essa tão importante ação que vem sendo desenvolvida.
Doutor Lúdio, essa não é a primeira edição. Eu gostaria que o doutor falasse um pouco do impacto que o projeto já teve na edição anterior e qual é o impacto que vocês esperam nesse ano.
Na verdade, essa ação que a gente desenvolve, ela tem, como foi dito, né, a intenção nossa é chamar a atenção, né, da responsabilidade, da importância das mães na vida das nossas crianças e adolescentes, principalmente devido ao fato de que são elas as mães, né, as mulheres que assumem a responsabilidade quando não se verifica, na maioria das vezes, quando a gente não se verifica aquele projeto de família, né, que é composto pelo homem, mulher e os filhos. Então, quando não existe esse relacionamento, o casamento, a união estável, geralmente é a mulher que assume essa responsabilidade pela criação, sustento e prestação de assistência material, moral e afetiva aos filhos. Infelizmente, os homens, muitos deles se afastam, né, e somente pela via da justiça, pela via do Poder Judiciário, é que a gente consegue fazer com que os homens sejam compelidos a prestar alimentos e a participar no processo de criação dos filhos.
Essa ação aqui em Conquista vai acontecer no dia 15 de maio, né, na sede da Defensoria Pública. Vai ser um mutirão? Como é que vai funcionar essa ação?
A gente já fez essa campanha no ano passado, teve um impacto muito importante, né, porque a gente verificou, a intenção da gente também é que a gente consiga diminuir essa fila de espera que a gente tem, que é muito grande nessa área. Então, a gente sempre organiza esse mutirão para que as mães possam comparecer no dia, né? E aí a gente realizar aquele atendimento de forma pronta e efetiva, ajuizando as ações de alimentos daquelas mães que necessitam iniciar o processo ainda e também as ações de cumprimento de sentença e execução de alimentos, que são aquelas mães que já têm as ações, né? Já têm os alimentos fixados judicialmente, mas os pais entram em uma situação de inadimplência, de não cumprir, né, a obrigação deles, e aí a gente executa esses alimentos em atraso. Então, são essas duas ações especificamente nesse dia que a gente vai realizar.
Doutor, em média, quanto tempo leva essas ações? A gente sabe que alguns casos eles correm mais rápido, até porque tem uma questão de segurança alimentar de crianças envolvidas. Mais ou menos em quanto tempo uma mãe consegue ajuizar uma questão como essa e conseguir esse direito, o cumprimento desse direito dos seus filhos?
Olha, a gente sempre diz que cada caso é um caso, né? Então, cada caso tem a sua nuance, as suas variações. No geral, hoje, as ações de alimentos são bem rápidas. Elas não são demoradas.
É porque geralmente já nas primeiras audiências o juiz já determina um valor inicial, né,
para que isso, a criança... A ação de alimentos ela tem um rito especial próprio. Ela tem uma lei específica que trata dos alimentos, e essa lei já prevê a possibilidade de fixação de alimentos provisórios na primeira atuação do juiz no processo. Então, a gente entrando com a ação, o juiz, ao despachar, né, ele primeiramente... Alguns magistrados preferem ouvir o Ministério Público, e assim que ouvido o Ministério Público, a manifestação do Ministério Público, já é fixado os alimentos provisórios. Então, esses alimentos, eles já são, a partir da citação do pai no processo, né, ele sendo localizado e citado, ele já passa a ser obrigado a prestar esses alimentos. Então, os alimentos provisórios são muito rápidos de serem fixados. E aí depois a gente parte para o processo em si, a gente tenta fazer uma composição entre as partes, né, para chegar num consenso, e não chegando nesse consenso, aí parte pela fixação judicial dos alimentos definitivos, que aí é o magistrado que vai definir, né, o magistrado, a magistrada responsável pelo processo é que define os alimentos.
Doutor Lúdio, no dia 15 de maio, né, quando vai acontecer esse mutirão desse importante projeto aqui em Conquista, as pessoas que serão atendidas, né, as mães, são mães que já estão lá no processo na Defensoria Pública ou uma mãe que está ouvindo agora o Fala Conquista, que tem necessidade e pode ir até lá livre demanda?
É como a gente falou, tem a possibilidade das mães que já têm ações de alimentos definidas, que desejam cobrar os alimentos que estão em atraso, e tem a possibilidade daquela que está iniciando. Então, aquela pessoa, aquela mãe que está hoje ouvindo aqui a Rádio Câmara e tem a necessidade de ter essa fixação dos alimentos, né, não foram fixados ainda, ou então tem os alimentos já fixados, mas não estão sendo pagos, ela pode comparecer na Defensoria Pública. A gente pede que compareça antes do dia, para que a gente realize o cadastro, faça a coleta das informações necessárias e informe as mães quais são os documentos necessários, e aí ela comparecendo no dia a gente faz o atendimento. A nossa intenção é fazer o atendimento e resolver a situação de iniciar o processo, né, no próprio dia. Então a gente recolhe a documentação, prepara a petição inicial, protocola a ação no sistema do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e já informa a mãe o número do processo para que ela possa fazer o acompanhamento. A nossa intenção é fazer isso tudo no mesmo dia.
Doutor Lúdio, nesse atendimento inicial, já, a gente sabe que cada caso é um caso, mas geralmente quais são os documentos que são comuns, né, a todas as ações desse tipo aí? O que são documentos que as mães já devem levar já nesse primeiro atendimento?
Isso. Muito importante essa pergunta sua, Guilherme, porque assim, já agiliza o atendimento. Então, para ação de alimentos, o que é necessário? São os documentos pessoais da mãe e da criança ou adolescente, né, que vai entrar com a ação. O comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, de luz, de telefone, fatura do cartão de crédito. Os comprovantes daqueles documentos que demonstram as despesas com a criança e o adolescente que a mãe tem. Então, por exemplo, as notas fiscais das compras no mercado, com aquisição de medicação, se a criança tem o adolescente tem uma doença crônica, um problema crônico, precisa fazer uma medicação de uso contínuo, leva o relatório médico para a gente também anexar no processo. a informação se a mãe tem algum trabalho ou não, ela leva o comprovante de renda para que a gente possa anexar no processo, para se estabelecer um parâmetro da necessidade, capacidade e possibilidade de alimentos que vão ser prestados pelo alimentante, que seria o pai no caso, né? Então, essa documentação inicial é a documentação mais importante que é necessária para que seja encaminhada, para que a gente possa entrar com a ação. Isso com relação à ação de alimentos. Com relação à execução de alimentos, a gente pede que leve o documento, o título executivo, que vai embasar a execução. Então, por exemplo, o acordo de alimentos que foi feito, inclusive na própria Defensoria Pública, leva, além da documentação de uso pessoal, né, os documentos pessoais e o comprovante de residência, ou a sentença que fixou os alimentos, a gente pede que leve também, porque esse documento é que embasa a execução dos alimentos, porque é lá que tem definido quais são os alimentos que o pai é obrigado a pagar.
Muito provavelmente, a mãe que já está com uma ação em andamento, ela deve ter, até orientada por um advogado, por um defensor público, uma pastinha com essa documentação. O ideal é que leve os documentos pessoais e justamente essa pasta com todos esses documentos envolvidos no processo, né, doutor?
Isso. Agora sim, ressaltando, quem já tem processo não precisa ir lá, porque já ajuizou a ação, já está sendo acompanhada. Lá, nessa ação que a gente vai prestar no dia 15, é para quem vai entrar com a ação de alimentos, vai iniciar o processo. Ou aquela mãe que deseje, que já tem os alimentos definidos, o processo de alimentos já foi encerrado, mas ela deseja executar porque o pai não está cumprindo a obrigação dele mensal. Aí a gente vai entrar com a execução de alimentos ou cumprimento de sentença.
Doutor Lúdio, eu queria que o senhor reforçasse agora o trabalho da Defensoria Pública aqui em Vitória da Conquista, né? Tem muitas pessoas que ainda não sabem quem pode procurar vocês lá, têm acesso a vários serviços, entre eles esse, né, que acompanha a mãe em busca aí de conseguir a pensão alimentícia, além de outros também, né? Também tem um trabalho de reconhecimento e paternidade.
Isso, perfeito. Nós, enquanto Defensoria Pública do Estado, a gente realiza diversos atendimentos aqui em Vitória da Conquista e no Estado da Bahia como um todo. Então, a gente tem atuação na área criminal, né, prestação de assistência e orientação jurídica àquela pessoa que está respondendo um processo criminal. A gente presta assistência e orientação jurídica à mulher vítima de violência doméstica e familiar, que precisa requerer uma medida protetiva, que precisa resolver alguma situação relacionada a essa situação de violência que ela vivencia na vida dela. A gente, como você bem falou, a gente atua também, é outro projeto que a gente tem, que é a Ação Cidadã Sou Pai Responsável, que é justamente para realizar exames de DNA e efetivar o reconhecimento da paternidade, né? A gente faz esse acompanhamento todo, desde o início do atendimento, da realização do exame de DNA, do acompanhamento das famílias, da tentativa de formalizar um acordo, né, para prestar alimentos, regulamentar a guarda, convivência. Então, a gente faz todo esse atendimento. A gente atende também na área de família como um todo, então, divórcio, reconhecimento de solução, união estável, ações de inventário, sucessões, interdição, quando é necessário interditar algum parente ou familiar que enfrenta uma situação de incapacidade civil, a gente também atua. Na área civil, a gente também tem atuação, né, orientação com relação ao plano de saúde e demais questões cíveis. Na área de saúde pública, a gente também realiza esse atendimento. A gente tem um plantão diário, quando tem uma situação de urgência, a pessoa precisa de uma internação em leito de UTI, precisa de uma cirurgia em caráter de urgência, a gente tem um plantão diário que a gente faz esse atendimento. A pessoa pode se comparecer na Defensoria Pública, que a gente vai analisar a situação e verificar se é um caso de atendimento ou não. Então, a gente tem essas várias áreas que a gente presta serviço e está à disposição da população para o atendimento.
São serviços muito importantes que são prestados gratuitamente para a população, né? É um trabalho de garantia de direitos, né, doutor?
Isso. A Defensoria Pública é o órgão essencial à função da justiça no país. Então, enquanto um dos órgãos que compõe o sistema de justiça, a nossa atuação é justamente isso, garantir acesso à justiça, prestando assistência e orientação jurídica àqueles que necessitam.
Doutor, eu gostaria primeiro de agradecer a sua participação aqui no Fala Conquista, dizer que as portas do nosso programa, da Rádio Câmara, estarão sempre abertas para a Defensoria Pública. Sempre que tiver alguma novidade, algum evento, pode entrar em contato com a gente. E eu também queria que o senhor reforçasse o convite, né, para essas mães que estão ouvindo agora o Fala Conquista, se alguém conhece, tem uma amiga, uma parente, né, que também esteja nessa situação, que precise conquistar essa pensão alimentícia para o seu filho, o que é que ela deve fazer?
De novo, Samara, a Defensoria agradece a oportunidade de estar aqui presente hoje, né, realizando a divulgação dessa importante campanha, que é o Mães em Ação, que a gente vai estar aqui em Vitória da Conquista realizando no dia 15, próximo de maio. E, como eu já disse antes, a gente orienta as mães, né, que se enquadram no público-alvo dessa campanha, que compareçam logo já na Defensoria Pública para que a gente possa realizar o cadastro dessa mãe e fazer a orientação necessária para, quando comparecer no dia, a gente realizar o atendimento da forma mais célere e efetiva possível.
Tá certo. A gente agradece ao Dr. Lúdio e principalmente também à Defensoria Pública do Estado da Bahia por estar realizando essa ação e por atender ao nosso convite para a gente trazer essas informações ao público que nos ouve aqui no Fala Conquista. Agora 12 horas e 45 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Meio-dia e 48 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
E olha só, gente, a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou na sessão desta quarta-feira um projeto de lei que pode impactar diretamente no bolso da população. Essa proposta trata da limitação da tarifa de esgoto cobrada pela Embasa.
O texto, que é de autoria do vereador Edivaldo Ferreira Júnior, do PSDB, líder do governo municipal na Câmara, estabelece um teto de 40%. em relação ao valor da tarifa de água, com o objetivo de tornar a cobrança mais equilibrada e atender a uma demanda antiga da comunidade. O projeto foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara. O vereador Edivaldo Ferreira Júnior conversou com minha colega Samara Dias e destacou a importância do projeto e os próximos passos. Um projeto, Samara, que traz muitos benefícios para a população.
Exatamente. E agora a gente vai conversar com o vereador Edivaldo Ferreira Júnior, que é o autor desse PL, que foi aprovado na sessão desta quarta-feira por unanimidade. Edivaldo, seja bem-vindo ao Fala Conquista. Fala um pouquinho da importância da aprovação desse PL.
Na realidade, nós apresentamos na casa um projeto de lei que trata da redução da tarifa de esgoto em nossa cidade. Redução de 80% para 40%. Projeto de lei que foi apresentado no final do ano passado, a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que os municípios podem tratar acerca dessa matéria, podem regulamentar em relação à tarifa de esgoto em seus respectivos municípios. A partir daí, apresentamos o projeto de lei que seguiu todo um trâmite, foi apreciado pela Comissão de Legislação e Justiça, em que ocorreu parecer pela constitucionalidade do projeto, e hoje nós tivemos a primeira votação desse projeto de lei, que foi aprovado à unanimidade. Contamos aqui com a colaboração de todos os colegas vereadores da casa, e que é um projeto de lei importantíssimo, porque vai gerar mais dinheiro no bolso do cidadão da nossa cidade e, ao mesmo tempo, é um projeto de lei que ele não trata só da questão da tarifa de esgoto em nosso município. Ele trata também da mobilidade urbana, em que no projeto de lei nós temos um artigo que vai tratar da questão dos reparos que é feito pela empresa em nosso município na pavimentação asfáltica e que muitas vezes deixa muito a desejar. Então, o projeto de lei trata dessa questão também, fixando a multa diária no caso de não realização desses reparos no prazo de 2 dias úteis. Então, um projeto de lei muito importante que vai realmente trazer uma justiça tarifária em nosso município.
E a Câmara de Vereadores, pensando na população de Vitória da Conquista, eu queria que o senhor frisasse agora o impacto na vida do cidadão, seja ele de baixa renda, porque esse projeto vai atingir todas as pessoas, né?
Justamente, é um projeto que vai atingir toda a população de Vitória da Conquista. É um compromisso que a Câmara de Vereadores tem de realmente apresentar ações e apresentar projetos que venham a influenciar diretamente na vida do cidadão da nossa cidade. E, como eu coloquei no início, de nada adiantaria um vereador individualmente apresentar um projeto de lei se nós aqui não tivéssemos a aprovação e o reconhecimento dos outros colegas vereadores. A partir daí, nós tivemos essa aprovação, unanimidade, o que demonstra de uma forma muito clara o compromisso da Câmara de Vereadores com a sociedade, com a população de Vitória da Conquista.
Vereador, para a população entender, os nossos ouvintes, não ouvintes da Rádio Câmara, entender agora quais serão os próximos passos.
Isso, nós tivemos a primeira votação, vale frisar, a unanimidade, e agora passaremos para a segunda e terceira votações. Claro, nós estamos aí diante de uma verdadeira batalha, até porque esse projeto de lei, ele surge inicialmente em Feira de Santana, projeto de lei que foi aprovado lá em 2016, e de 2016 a 2025 ocorreu uma verdadeira batalha judicial e que só em dezembro do ano passado o STF reconhece a constitucionalidade do projeto de lei de Feira. A partir daí nós apresentamos esse projeto aqui em Conquista e ainda em Feira de Santana, é bom que os ouvintes entendam, ainda em Feira há uma luta enorme para que venha a ocorrer a efetividade do projeto, que hoje é lei, que haja essa efetividade, que realmente a Embasa venha a cumprir o que está na lei municipal. É uma luta que a Câmara de Vereadores de Feira está travando e eu tenho certeza que a nossa Câmara, o nosso presidente Ivan Cordeiro, todos os colegas vereadores, nós vamos travar essa luta também, Vitória da Conquista, a partir do momento que esse projeto de lei realmente for aprovado e sendo encaminhado para o Poder Executivo, termos a sanção da nossa prefeita Sheila Lemos, a partir daí ele entra em vigência e aí a luta continua para que isso efetivamente venha a ter cumprimento em nossa cidade.
Olha, Olha só, denúncias sobre a gestão ambiental de Vitória da Conquista ganharam destaque durante a sessão de ontem aqui na Câmara Municipal. O ativista da causa animal, Vitor Quadros, utilizou a tribuna livre para apontar irregularidades no funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e na administração do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Samara.
Pois é, Guilherme, entre os pontos levantados estão questionamentos sobre a falta de transparência, inconsistências na composição do conselho e também a ausência de divulgação de atas e reuniões.
O ativista também destacou a abertura de um inquérito por parte do Ministério Público da Bahia para apurar essa situação. A repórter Andréa Póvoas conversou com o ativista e traz mais detalhes.
Estamos aqui com o Vitor Quadros, ele é ativista, utilizou a tribuna da Câmara hoje, nessa quarta-feira, na sessão. Para quem não sabe, a tribuna livre da Câmara pode ser acessada por qualquer cidadão de Vitória da Conquista. Basta que seja preenchido um requerimento, entre em contato com a secretaria, com a presidência, para poder só agendar, né, um dia. Mas, durante as sessões, nós temos esse espaço aberto na tribuna, um espaço de 10 minutos que a pessoa pode fazer uma denúncia, pode falar sobre questões da cidade ou só sobre suas questões. E Vitor está se utilizando desse direito aqui na Câmara hoje. Vitor, fala para a gente sobre o que você veio falar hoje nessa sessão de quarta-feira. Boa tarde.
Boa tarde. Hoje eu vim falar sobre o impedimento do funcionamento do Conselho de Meio Ambiente, porque a secretária é a presidenta e quem institui isso é o executivo. Então, para alterar, é só com pressão política, é muito difícil. E para piorar a situação, em março deste ano, o Ministério Público abriu um inquérito quanto às suspeitas na utilização do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, né? Para além disso, vai se criar provavelmente aí o Conselho Animal, e o problema é que se o Conselho for instituído só como consultivo, automaticamente quem preside vai ser alguém do Executivo. Aí pode acontecer a mesma coisa, né, com o Conselho do Meio Ambiente. Ele só existe na teoria, né? Eu suponho que o Conselho do Meio Ambiente não funciona direito há pelo menos 8 anos, pois a composição vem sendo repetida. Eu procurei um colega, né, para poder saber quando aconteceram as reuniões, e ele me disse que ele não mora aqui há 8 anos. Ele nem sabia que ele fazia parte da composição. É um escândalo, um absurdo. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Qualquer conselho tem que ser, sim, deliberativo. As decisões têm que ser tomadas coletivamente com participação popular.
Para que os nossos ouvintes entendam, Vitor, o que é o conselho e qual a importância dele?
O conselho é o controle social, né? A democracia, é a participação popular, onde, né, enfim, tanto conselheiros como qualquer munícipe pode participar, né? E aí vai se tomar decisões, vai se deliberar a respeito das pautas, né, que forem levantadas. Então é muito importante, porque a gente vai fiscalizar o executivo. Não é só o trabalho do vereador. Você também, como conselheiro, deve fazer isso. Mas a diferença é que você não vai receber por isso. Mas é tão importante quanto.
Agora 12 horas e 57 minutos, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas ontem, Samara, representantes de entidades sindicais e movimentos sociais estiveram na Câmara para manifestar preocupação com o projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal que prevê a criação de novos cargos na administração pública.
Pois é, Guilherme, a mobilização é liderada pelo APLB Sindicato em conjunto com o Fórum Intersindical e Popular, que questionam exatamente o momento e os impactos da proposta, principalmente diante de outras demandas consideradas prioritárias, pela população.
Andréa Póvoas conversou com o coordenador da APLB, Tony Alcântara, que explica os motivos da mobilização e o posicionamento das entidades sobre o projeto.
O sindicato APLB, juntamente com o Fórum Intersindical e Popular de Vitória da Conquista, está se mobilizando contra o projeto de lei que sugere 74 novos cargos para o Poder Executivo Municipal. Quem está aqui comigo é Tony Alcântara, coordenador da APLB. Tony, fala para a gente por que essa mobilização e o que isso traz de prejuízos para a cidade. Boa tarde.
Olha bem, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado aí pela atenção. Dizer que os movimentos populares, sindical, ele não vê com bons olhos nesse momento a aprovação desse projeto de lei enviada pelo Executivo, uma vez que a cidade tem outras demandas mais importantes, sobretudo no que versa a questão da saúde.